ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2015. Acabou o Enem. Qual foi o meu resultado? Aplicativo promete calcular nota do exame utilizando a teoria da resposta ao item, mas especialistas acreditam que a ferramenta não seja eficaz. Redação pauta debate. Tema da redação do Enem. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira provoca discussão entre os candidatos. Hora de pensar no futuro. Ainda não sabe o que tentar no SISU, o Sistema de Seleção Unificada? A mostra das profissões da UFMG pode ajudar você. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG Educativa.
Enem 2015.
Depois do fim de semana, os candidatos que prestaram o Enem 2015 agora sofrem com a espera pelo gabarito oficial, que deve ser divulgado até quarta-feira, e com o aguardo das notas, marcado só para janeiro. Mas um aplicativo pode ajudar a sanar essa ansiedade. É isso mesmo, Maria Dulce Miranda? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Pois é, agora que o Enem passou, os candidatos aguardam ansiosamente as notas do exame. Como você bem disse, o INEP, Instituto Responsável pela Prova, anunciou na noite deste domingo que as notas oficiais vão ser divulgadas somente na primeira semana de janeiro de 2016. Para aliviar essa tensão, o aplicativo Quero Minha Nota promete calcular o resultado do teste com base na teoria de resposta ao item, metodologia utilizada para a correção da prova. Funciona assim: o candidato envia as suas respostas para o aplicativo, que são comparadas com o gabarito elaborado pelo Colégio Objetivo de São Paulo. A partir daí, o estudante fica sabendo o número de questões que acertou. Mas não acaba por aí, viu, Vinícius? A tecnologia compara os resultados às notas computadas e faz um cálculo do resultado, levando em conta o número de pessoas que acertaram ou erraram uma questão, classificando como fácil, média ou difícil. O desenvolvedor de aplicativos é Tuneduc e responsável pelo software, o professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Madeira, explica como o app foi desenvolvido.
A ideia do aplicativo, a Tuneduc, tem como um dos seus principais produtos o módulo Enem, que organiza informações oficiais da prova do Enem. E a gente mapeou que uma das principais momentos de ansiedade do aluno com o Enem é exatamente após a prova. Como a gente conhece a metodologia da TRI, a gente desenvolveu internamente um algoritmo que consegue projetar, a partir do padrão de respostas dele, consegue estimar para o aluno qual que seria a nota dele. É uma estimativa com erro, ela é dada dentro de um intervalo de confiança, de 95%.
Pois é, apesar do índice de confiança ser de 95%, como disse aí o desenvolvedor, o professor de estatística da UFJF, Tufi Machado Soares, acredita que o aplicativo não oferece um resultado confiável, já que não tem acesso ao processo de categorização do nível de dificuldade, certificação da dificuldade e probabilidade de se acertar ao acaso que o Enem utiliza.
Para que você possa produzir as medidas de proficiência dos alunos na escala do Enem, é necessário que todos os itens já estejam calibrados segundo essa escala. E com certeza esses itens ainda não foram calibrados, porque existe um processo específico de equalização dos parâmetros desses itens com a escala do Enem, que deve ser feita a partir das respostas de todos os alunos no teste que foi realizado nesse final de semana e que será feito no futuro pelos psicometristas do INEP.
Quem concorda com a ideia de que o aplicativo pode ser uma furada, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Ceará, André Jales.
Tudo bem, eu posso ter uma noção, porque é muito difícil. Fiz uma prova, acertei 40 itens. Qual será a minha nota? Eu vou ter uma noção da nota. Mas, de qualquer jeito, eu não vou ter uma nota tão precisa. Não ser que o colégio tenha acesso ao próprio banco de dados que o INEP está agora rodando para fazer recalibrar os itens, recalcular os parâmetros referentes a cada item das provas que foram aplicadas no último final de semana.
O desenvolvedor de aplicativos da Tuneduc, responsável pelo software, o professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Madeira, explica que quanto mais pessoas enviarem seus gabaritos, maior é a chance do resultado ser mais exato.
À medida que mais alunos vão preenchendo o gabarito deles no aplicativo, a gente consegue aumentar a precisão da nossa estimativa. E assim que a gente atingir a massa crítica, a gente está imaginando que quando a gente tiver em torno de 75 mil alunos com os gabaritos preenchidos, a gente vai conseguir gerar a primeira estimativa da nota. Com 75 mil a gente consegue rodar a primeira estimativa, mas ainda assim ela vai ser com um intervalo relativamente largo, né? A gente precisa de uma massa crítica maior para que a gente reduza aí o intervalo de confiança.
Para quem ficou interessado em saber a estimativa do resultado no Enem, que o aplicativo Quero Minha Nota fornece, basta fazer o download gratuito na Google Play nos smartphones com sistema operacional Android. Só lembrando aí para o nosso ouvinte que o resultado fornecido pelo software não é oficial e as notas vão ser divulgadas pelo INEP na primeira semana de janeiro. Vinícius?
Ok, muito obrigado, Maria Dulce. Muito importante frisar isso mesmo. A nota desse aplicativo é, né, a base, com base no que eles definiram lá nos critérios definidos pelos desenvolvedores. O INEP tem outros critérios. Essa edição do Enem registrou a menor taxa de abstenção desde 2009, quando o exame começou a ser usado como processo seletivo em universidades públicas. Em 2009, o percentual de abstenção foi de 37,7% contra 25,5%, 25,5% registrados agora em 2015, como informou ontem à noite o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, na entrevista coletiva do balanço final do Exame Nacional. 7 milhões e 700 mil candidatos se inscreveram para prestar as provas do Enem neste sábado e domingo em todo o Brasil. Para o ministro, um dos motivos da queda na abstenção pode ter sido a mudança na regra da isenção. Quem não pagou a taxa neste ano e faltou, perde o benefício em 2016. Ao todo, 743 candidatos foram eliminados do Enem 2015, menos da metade do registrado no ano passado, quando 1.519 participantes foram eliminados, informou o Mercadante. 677 foram excluídos nesta edição por portarem equipamentos proibidos no edital, 330 no sábado e 347 no domingo. 63 candidatos foram pegos no detector de metais, 34 no primeiro dia de provas e 29 no segundo. Houve quem desafiou o esquema de segurança montado pela Polícia Federal e tirou fotos da prova para postar nas redes sociais. Neste ano foram 3 eliminações por esse motivo, uma no sábado e 2 ontem, enquanto no ano passado foram 60 no total. Entre as ocorrências médicas, foram registradas apenas 5 durante o primeiro dia da aplicação do exame e 4 no segundo. Uma gestante entrou em processo de parto durante a prova. Agora, problemas adversos. 23 escolas do país sofreram com a interrupção de energia elétrica, mas apenas em uma a aplicação da prova precisou ser suspensa. Foi na escola Nossa Senhora do Rosário, em Marituba, no Pará, onde cerca de 700 candidatos vão repetir os testes nos dias 1º e 2 de dezembro. A aplicação do Enem também foi suspensa em Taió e Rio do Sul, em Santa Catarina, por causa das fortes chuvas que atingem a região e inviabilizaram a organização. Esse adiamento já havia sido comunicado na semana passada pelo Ministério da Educação, mas ontem o ministro Aloysio Mercadante confirmou que para os cerca de 4.500 inscritos dessas duas cidades, os testes serão aplicados nos dias 1º e 2 de dezembro. O MEC não escolheu essas datas aleatoriamente, é que nesses dias já estava marcada a aplicação do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas. Em Santa Luzia, região metropolitana de BH, 3 participantes do Enem prestaram queixa na Polícia Militar, alegando que a coordenadora que aplicava o exame encerrou o tempo da prova 30 minutos antes do que estava estabelecido pelo Ministério da Educação. Também sobre esse caso, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que eles vão ter o direito de refazer o teste nessa mesma data, nos dias 1º e 2 de dezembro. Todos os anos, uma questão intriga os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o tema da redação. Nesse ano, foi a persistência da violência contra as mulheres no Brasil. Mas como será que os participantes reagiram a esse tema? As informações com a repórter Amélia Gomes.
Assim como na sociedade brasileira, em que elas são mais de 50% da população, no Exame Nacional do Ensino Médio não poderia ser diferente. As mulheres somam um total de quase 4 milhões e 500 mil inscritas. E a violência praticada contra elas foi o assunto da redação deste ano. Para se ter uma ideia da importância do tema, uma em cada 5 mulheres no Brasil são vítimas de violência, segundo dados do Data Senado. Na capital mineira, somente no primeiro semestre deste ano, foram registrados 7.416 casos de violência contra as mulheres. Para a pesquisadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, que é colunista de gênero e feminismo aqui na UFMG Educativa, abordar o machismo no Enem foi fundamental para combater os atuais retrocessos legislativos em relação aos direitos das mulheres.
A prova do Enem deste ano, de 2015, coloca de volta, né, restitui a legitimidade de um debate público, né, que precisa ser feito com urgência no Brasil, que é o debate sobre gênero, sobre violência de gênero e violência contra as mulheres, né? Então, aí indo de frente, né, com esse neoconservadorismo que a gente tem observado aí, que tem trazido, inclusive, com muita tristeza, vários retrocessos numa agenda de direitos que a gente, com muita luta, com muito trabalho, vem tentando ao longo de anos implementar no Brasil.
Esse Gomes, que prestou a prova neste final de semana, não teve dificuldades com a redação e conta que a educação é fundamental para debater o tema.
Eu falei sobre a educação com relação à mulher, que desde pequeno, né, a gente tem que ensinar a igualdade entre gêneros, entre raças e etnias. Foi isso que eu falei na prova. Também veio o nível, né, de ignorância e falta de informação entre as pessoas.
Para o candidato Antônio da Costa Filho, de 49 anos, o machismo é um dos principais fatores que contribuem para a persistência da violência contra as mulheres.
Eu coloquei na redação que uma das circunstâncias disso é, primeiro, o machismo, né? E também que a mulher não conseguiu chegar a um denominador comum com relação a se autodefender e preservar devido a uma série de padrões pré-determinados.
Já Edmárcio Fonseca, de 16 anos, não conseguiu fazer a redação do Enem por ter dificuldades em abordar o assunto.
Eu tive mais dificuldade foi em argumentar um pouco sobre o assunto por falta de conhecimento sobre as leis, sobre a lei completa sobre o assunto, dos métodos de punição que a Lei Maria da Penha traz a qualquer pessoa que agride uma mulher, e também pela um pouco de falta de informação, por falta de não ter pesquisado também todos os tipos de assuntos. A maioria que eu não coloquei esse assunto como prioridade, até tinha numa lista que eu tinha feito. Mas também estava muito difícil argumentar, porque cada coisa que você podia estar fazendo, você podia estar ofendendo as mulheres, no sentido.
Marlise Matos, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, destaca que é fundamental colocar a juventude para debater o tema.
Só assim, não acredito que será de outra maneira, que a gente vai construir de fato uma sociedade democrática que inclua todos e todas de maneira igualitária. Né? Tomara que todos esses 7 milhões de alunos que hoje, meninos e meninas, jovens, saiam do Enem, né, botando a mão na consciência e parando um pouco para refletir sobre isso e pensando qual é a parte que lhes cabe, né, nesse processo todo e de que maneira, inclusive por não refletir, por não pensar, por não ter argumento para discutir esse assunto, se eles não estão dessa forma, dessa maneira, perpetuando e reproduzindo essa cultura de violência contra as mulheres.
Após a divulgação do tema da redação, os deputados Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, criticaram o tema da redação, alegando que seria uma doutrinação imposta pelo PT à juventude brasileira. Aloysio Mercadante, ministro da Educação, rebateu as críticas dos parlamentares.
Não há problema, as pessoas podem divergir, mas na educação você tem que estar aberto a conhecer, discutir e respeitar. Eu acho que é inquestionável que nós somos uma sociedade que ainda há muita violência contra a mulher. Apesar de uma série de iniciativas, de políticas públicas ao longo dos últimos anos, como a Lei Maria da Penha, recentemente a Lei de Combate ao Feminicídio, o esforço de todos os entes federados de combater a violência contra a mulher, ela está presente toda em muitas, em quase todos os municípios do Brasil e os indicadores ainda são muito preocupantes. Portanto, refletir sobre isso, eu acho que é um tema que vai permitir que as 5 competências definidas pelo edital possam serem desenvolvidas com plenitude.
Durante a coletiva deste domingo, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que todas as notas de desempenho individual devem ser divulgadas até a primeira semana de janeiro de 2016. Repórter Amélia Gomes.
De olho na cidade.
Bicicletas estão autorizadas a entrar em parques municipais de Belo Horizonte. O prefeito da capital, Márcio Lacerda, sancionou neste fim de semana o projeto de lei do vereador Pablito, do PSDB, que permite a entrada de bicicletas não motorizadas ou elétricas nos parques da cidade. Anteriormente, as bikes eram proibidas nessas áreas. Depois de se manter estável, o nível dos reservatórios da região metropolitana volta a cair. O sistema Paraopeba saiu de 22,8% na sexta para 22,5% nesta segunda. O reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, recuou de 32,4% para 32% no mesmo período. Vagem das Flores passou de 21% para 20,7% e Serra Azul de 7,2% para 7%. Os números são os mais baixos da história.
Trânsito.
Num caminhão que deixava o trânsito complicado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o caminhão com defeito já foi retirado. O trânsito por lá está normal, está tranquilo. Trânsito um pouquinho mais movimentado na Avenida dos Andradas, com contorno no sentido hospitais. E entre os quilômetros 481 ao 488, tá? 381, a BR Fernão Dias, rodovia Fernão Dias, em Betim, esses quilômetros ficam ali entre Betim e São Joaquim de Bicas, o trânsito está fluindo normalmente, está fluindo melhor, porque há obras no local, então em alguns momentos o trânsito está sendo interditado nessas áreas, o que deixa o fluxo dos veículos um pouco mais complicado. Agora, 12:48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, pela primeira vez na história, a Argentina terá segundo turno nas eleições.
Jornal UFMG.
Viva Música no Rádio. Domingo, às 9 da noite. Viva Música no Rádio, você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Causos de redação.
Uma das boas lembranças assim, que eu carrego dos meus tempos de UFMG Educativa é o clima de amizade, de descontração e assim, até de diversão que a gente tinha, mesmo tendo que trabalhar sério. Assim, o nosso entrosamento era muito fácil, porque a gente já era colega de sala, se conhecia da Fafiche, enfim. Assim, era um bando de estudantes super empolgados com aquele ambiente de vida real de jornalista que a rádio proporcionava pra gente. E nessa coisa de levar tudo a sério, ao mesmo tempo encarar tudo com leveza e tudo mais, lá em 2005, a primeira turma de estagiários da rádio criou o Sindicato dos Funcionários da UFMG Educativa. Era o SINFUI. O único problema é que era um sindicato assim, bem desarticulado, sabe? A gente só ameaçava criar greves ou pequenas revoluções para conquistar direitos, assim, tudo na base da brincadeira, claro, porque a revolução bolchevique da UFMG Educativa nunca aconteceu. O sindicato acabou minguando. Acho que quando eu saí da rádio, uns 2 anos depois da criação do SINFUI, mal se falava nele, mas hoje eu tô aqui falando dele 10 anos depois, então pelo menos ele entrou pra história, né? Eu sou Priscila Brito, fui estagiária de 2005 a 2007 e hoje sou editora do meu próprio site, Festivalando.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Internacional.
Pela primeira vez na história, a Argentina vai ter segundo turno nas eleições. O candidato governista Daniel Scioli não conseguiu atingir os 45% exigidos pela lei local para liquidar a eleição em primeiro turno. Com 95% das urnas apuradas, ele tinha 37% dos votos contra 35% de Maurício Macri, ex-prefeito de Buenos Aires, candidato do partido de direita PRO. A segunda volta das eleições será no dia 22 de novembro. Na Guatemala, o comediante evangélico Jimmy Morales, de 46 anos, venceu as eleições contra a ex-primeira-dama Sandra Torres em segundo turno. As eleições naquele país foram marcadas pelo tema da corrupção. O presidente anterior, Otto Pérez, renunciou em setembro, acusado de liderar uma rede de corrupção no país e está atualmente em prisão preventiva. Conservadores do Partido Lei e Justiça venceram as eleições na Polônia e a líder Beata Szydło deve assumir como primeira-ministra. O partido é considerado eurocético e deve rever alguns acordos com a União Europeia, sobretudo nas áreas de meio ambiente e imigração.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda uma nova fase da Operação Zelotes, que investiga organizações criminosas que atuavam na manipulação de processos no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nesta nova etapa, a polícia identificou que, além de evitar o pagamento de impostos, a quadrilha também negociava incentivos fiscais a favor de empresas do setor automobilístico. Foi preso o lobista Alexandre Paes dos Santos e o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo da Silva, de forma preventiva. Buscas foram feitas na empresa LFT de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula.
Educação.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu recentemente a inclusão de referências à língua culta na Base Nacional Curricular Comum, em debate atualmente. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, discute a proposta do ministro.
O professor Marcos Taborda, dentro das discussões sobre a construção da base curricular nacional, a base nacional comum, né, para a educação básica, há uma discussão sobre a inclusão da gramática e da língua culta, né, nas diretrizes dessa base. O ministro Aloysio Mercadante chegou a defender que deve ter mais referências, né, à língua culta e à gramática no documento. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão aí, né, sobre a base e especificamente sobre essa questão da gramática?
Bom, primeiramente, é preciso lembrar que a base ela está longe de ser consensual. Nós recentemente tivemos a reunião anual da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, em Florianópolis, com amplos debates sobre o sentido, o significado de uma base comum nacional. E não há nenhum tipo de consenso sobre essa base. Muito pelo contrário, muitos especialistas defendem que uma base comum nacional num país de tanta complexidade, de tanta riqueza e diversidade cultural como o Brasil, seria um desserviço para a educação nacional. Então esse é um primeiro aspecto importante destacar. É um debate que está aberto, o Ministério está fazendo a consulta pública, mas não há consenso nem mesmo sobre a legitimidade dessa base. O segundo aspecto diz respeito especificamente a essa dimensão da interferência do ministro. Eu chamo de interferência porque não me parece que esse seja o lugar de um ministro da Educação. Eu acho que não cabe ao ministro da Educação, independente de quem seja, qual seja o ministro, se imiscuir em questões que dizem respeito à definição do que as escolas brasileiras devem ensinar. O ministro, pelo seu lugar de autoridade, devia, de fato, se preocupar com a grande política, com os grandes problemas, e não tentar definir na canetada se é importante esse ou aquele conteúdo nas escolas brasileiras. Dito isso, especificamente no que diz respeito à chamada língua culta, embora eu não seja um especialista da área de linguagem, língua portuguesa, por exemplo, mas também os especialistas estão divididos. A primeira questão aí, e eu acompanhei a fala do ministro, é a grande pergunta, afinal de contas, o que é língua culta? O que é, quem define, né, o que é língua culta? A língua culta, ela historicamente se define, na verdade, pela supressão de uma rica possibilidade de manifestação linguística, ou seja, há uma dimensão arbitrária e eu acho que com grandes riscos de se tornar autoritária na imposição de uma norma culta da língua nas escolas para todas as pessoas, todas as crianças do país.
Professor, nessa discussão que se faz sobre essa inclusão, alguns especialistas falam que a Base Nacional Curricular Comum, ela vai na direção contrária de outros países que eles privilegiam esse ensino da língua culta. O senhor participou aí das discussões, viu, tem acompanhado. Há está sendo deixado de lado essa questão? Ou, na verdade, pensa-se em deixar uma maior liberdade para que o professor possa definir o que vai ser ensinado sobre a língua portuguesa?
Na verdade, esse é um dos grandes problemas. Problemas, né? Aos defensores da iniciativa do Estado, no caso o Ministério da Educação, que deveria definir parâmetros para o que seria o ensino de maneira universal, ou seja, em todas as escolas brasileiras, e há aqueles defensores que pretendem uma maior autonomia para a escola, uma maior autonomia para os professores, até porque entendem que o professor cumpre uma função intelectual importante. Eu, particularmente, compactuo dessa segunda perspectiva. Se nós não quisermos esvaziar o sentido intelectual do trabalho do professor, nós precisamos considerar que o professor deve ser capaz de tomar decisões sobre o ensino da língua, por exemplo. Se o professor não tem sido capaz, eu acho que o problema é de outra natureza. Nós temos que rever a formação de professores, temos que rever a valorização dos professores, mas o professor, no seu trabalho eminentemente intelectual, deveria ser capaz de fazer escolhas. Agora, também tem uma outra dimensão do cotidiano das escolas que esse debate parece obscurecer. Quando se fala em língua culta, na verdade parece que nós estamos deixando as escolas fazer qualquer coisa com a língua. Isso é um problema. Porque, na verdade, a gramática que você se referia há pouco, não é que ela não esteja na escola, ou não vá ser ensinada na escola, ou não vá ser tratada na escola. Mas, na verdade, quando nós nos valemos de outras formas de ensino da língua, privilegiando a comunicação, privilegiando a produção, privilegiando o pensamento, a gramática é um elemento que gradativamente vai compondo o ensino da língua, que é diferente de uma lógica baseada no ensino da gramática como um fim nele mesmo. Ou seja, do ensino da gramática chegaríamos a uma língua pretensamente culta. Não, trabalhar com uma diversidade linguística, trabalhar com uma diversidade de gêneros discursivos, implica, por exemplo, que a gramática vá compondo esse estudo, mas não é a razão de ser desse estudo. Aí eu acho um grande equívoco, tanto do ministro Mercadante, quanto de muitas pessoas e grupos que estão defendendo uma pretensa pureza da língua.
Tá certo, professor Marcos Taborda, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. E a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio.
Enem 2015.
E voltamos a falar do Enem 2015, encerrada a maratona de provas. Os candidatos agora aguardam a divulgação dos gabaritos até a próxima quarta-feira, o resultado final, no dia 2 de janeiro. Há candidatos bem determinados sobre a graduação que pretende escolher. Outros, no entanto, ainda estão em dúvidas. Uma boa forma de tirar as dúvidas de vez e conhecer o dia a dia de cada profissão é participar da Mostra das Profissões UFMG 2015. Escolas de ensino médio, cursos supletivos e pré-vestibulares podem inscrever seus alunos até dia 30. Já na terça-feira, será aberta a inscrição para a visita individual. O nosso jornalista Gustavo Cunha conversou com o pró-reitor adjunto de graduação da UFMG, Valmir Matos Caminhas, que detalhou como será a mostra e adiantou que, além da versão presencial, haverá uma mostra virtual por meio de aplicativo para smartphones.
Eu converso agora com o professor Valmir Matos Caminho, pró-reitor adjunto de graduação da UFMG, sobre a mostra das profissões da universidade, marcada para novembro. Hoje, segundo dia do Enem, os candidatos já saem desse segundo dia de testes, já pensando na abertura das chamadas do SISU, Sistema de Seleção Unificada. A UFMG utiliza o sistema de seleção para o acesso para a maioria de suas cadeiras, e muito aluno também pode ficar em dúvida sobre qual curso escolher. E a amostra é uma oportunidade para que o estudante conheça todas as graduações oferecidas pela universidade. Professor Valmir, então conta um pouco para a gente, né, quais são as possibilidades que o estudante tem.
Durante a amostra, né, que ocorrerá dia 14, 15 de novembro, né, o aluno tem acesso às salas interativas, né? Cada sala vão ter uma exposição de uma sala para cada curso de graduação. Além das salas interativas, nós teremos palestras sobre o curso. Duas palestras no sábado para cada curso e uma no domingo. Então, essa sala interativa tem presença de professores, alunos do curso, né? Onde apresentarão o que é desenvolvido aqui no curso, do ponto de vista de pesquisa, extensão, né? O que é o curso em si. Então, a ideia é dar uma ideia para cada aluno do que é visto em cada curso de graduação.
Vão ter palestras sobre a questão de mobilidade estudantil e também das políticas de assistência estudantil? Conta um pouco para a gente.
Vão ter três palestras. Uma palestra sobre o processo de SISU, né? Desde a inscrição no Enem até as etapas no SISU, escolha do curso no SISU. Uma outra palestra sobre a estatística do SISU da UFMG, né? Ser formado, qual que é a pontuação mínima e máxima para cada curso, né? E uma palestra sobre assistência estudantil, né? Mostrar que o estudante que baixa condições socioeconômicas, ele pode vir para a UFMG, que ele tem acesso a moradia, tem acesso a alimentação, material escolar. Então, essa ideia dessas três grandes palestras, né?
Com relação ao SISU, a ideia também é tirar dúvidas, porque muitos candidatos têm dúvidas sobre pontuação.
A palestra vai focar basicamente o SISU, né, que é o número de nossos cursos. Então, os números que serão apresentados são números relativos ao SISU, né, a quantidade de candidatos inscritos, quantidade de disposição desses candidatos pelo Brasil, e com relação a candidatos vagas e a nota máxima mínima para cada curso, né.
Tem um prazo, né, pelo menos para escolas, também cursinhos, que querem que seus estudantes participem dessa amostra, que inclusive foi prorrogado para o dia 30.
Nós abrimos inscrição até o dia 30 para as escolas, né, alunos que vêm vinculados à escola. Até o momento nós somos com 380 escolas inscritas, né, e na semana que vem, né, a partir de semana, nós vamos abrir inscrições para visitas de pessoas individualmente, sem vínculo com a escola. E o importante é que não adianta só cadastrar a escola, né? São uma série de informações que são importantes para o nosso planejamento, como, por exemplo, para cada estudante que vai participar da escola, tem que informar se esse estudante qual que é a área de interesse, a gente tem um planejamento, qual vai ser a demanda por cada prédio. Se o estudante tem algum tipo de deficiência, informar que tipo de deficiência. Se tem uma deficiência visual, vai ter que escolher se vai querer um catálogo em braille, se vai querer um catálogo em letra ampliada, se deve ter deficiência auditiva, né, se vai fazer uso de linguagem de braille, né, de intérprete de braille, ou leitura labial. Se tem deficiência física, se necessita de cadeira de rodas, veículo adaptado para locomover no campus.
A amostra das profissões, a entrada dela é gratuita, né? Importante a gente frisar isso. E aí fica então, professor, eu queria que o senhor fizesse um convite para, né, que as pessoas venham ao campus conhecer dos cursos, conhecer das opções da universidade, conhecer também até do dia a dia do campus, não é mesmo?
É importante ressaltar que a gente está reforçando também a amostra virtual, né? Nós criamos um aplicativo, né? Todas as informações que tem na amostra virtual do site está nesse aplicativo, né? Esse aplicativo pode ser usado durante a amostra presencial, né? A gente vai ter, em cada sala vai ter um QR Code, e o aluno vai acessar as informações via QR Code, poder avaliar cada sala interativa, né? E vai ter acesso a todas as informações, inclusive o vídeo sobre aquele curso. Então, a amostra virtual vai estar na palma da mão, né? Que é usando o aplicativo tanto para iOS quanto para Android. O aluno que vier pode utilizar esse aplicativo para navegar, saber as informações de programação de cada palestra, né, local das salas interativas, local de alimentação, mas ela serve também para divulgar a amostra virtual para quem fora de Belo Horizonte não vai participar da amostra presencial. Com o SISU, o onde estudantes procuram a FMG, praticamente muito, né? Isso todo o Brasil. Então, a amostra virtual não pode se deixar de lado. Estou cuidando um pouco mais dessa amostra virtual para divulgar melhor os cursos de graduação.
Esse foi o pró-reitor adjunto de graduação da UFMG, Valmir Matos Caminhas, detalhando como será a mostra das profissões UFMG 2015 nos dias 14 e 15 de novembro aqui no Campus Pampulha. Todas as informações do evento estão no hot site especial www.ufmg.br/mostra-das-profissões. Agora 1:06, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Amélia Gomes, Caio Santos, Maria Dulce Miranda e Gustavo Cunha. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.